A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, concluiu o leilão da internet 5G na sexta-feira passada, dando um passo importante para a implantação da nova tecnologia em nosso país. Você deve estar aí se perguntando, o que muda com a internet 5G? Quando é que ela estará disponível para os usuários? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos Rodrigo Abdala, consultor do Senado na área de comunicações e tecnologia da informação. Ele é mestre em engenharia elétrica pela PUC do Rio de Janeiro. Rodrigo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma grande satisfação poder contribuir, né, com essa discussão sobre o 5G.
Rodrigo, quem sugeriu essa entrevista foi um ouvinte. E a primeira pergunta é dele, do Kleber, de Fortaleza.
E eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem empresa que desde o ano passado já fala que usa essa tecnologia 5G, empresa de telefonia móvel. E isso está certo? Assim, isso não é propaganda enganosa? Eu gostaria que fosse perguntado isso aí numa futura entrevista.
Pois é, vamos perguntar agora, viu, Kleber, aqui para o Rodrigo Abdala. E aí, Rodrigo, o que, que a gente pode responder para o Kleber?
Bom, essa pergunta do Kleber é uma pergunta complexa, né? Na verdade, o 5G ela é uma evolução das redes de telecomunicações móveis, né? E ela é uma evolução que ela é gradativa. Então, sim, a primeira etapa do 5G ela já havia começado, né, em momentos anteriores, em meses anteriores, mas com essa licitação que foi promovida pela Anatel, né, na última semana, o 5G ele vai passar para um novo patamar. A velocidade de transmissão ela vai ser muito maior com as novas frequências que foram disponibilizadas. A quantidade de dispositivos que poderá ser conectados ele também aumenta muito, né? E, por fim, vai ser uma rede com muito mais confiabilidade. Os requisitos que a Anatel colocou nessa nova licitação, nesse novo leilão que ocorreu na semana passada, são requisitos muito mais exigentes, né? Que vão permitir uma evolução da rede com muito mais qualidade. Então, né, simplificando, sim, aquele 5G era como se fosse uma degustação, né, e a partir do cronograma de implantação das redes que a Anatel colocou no edital, a gente vai ter o 5G, né, mais robusto, né, o 5G de verdade no Brasil.
Então, pegando carona nessa pergunta aí que o Kleber, né, fez, o Rodrigo, tem fabricantes que já estão oferecendo no mercado aí celular 5G. Até na Black Friday, a expectativa é que haja aí algumas ofertas, né, para tentar o consumidor a comprar um celular com a tecnologia já apto para receber a tecnologia 5G. Vale a pena comprar agora um celular 5G, Rodrigo?
Então, Adriano, a tecnologia, né, como a gente conhece de vários, né, do histórico da tecnologia, seja no celular, seja nos computadores, né, toda essa tecnologia de semicondutores, a expectativa dela é que o preço vai caindo ao longo do tempo, né? A tecnologia ela vai se popularizando e o preço ele vai ficando cada vez mais acessível, né? Então, enquanto hoje a gente pega um celular 5G, somente os modelos, né, topo de linha que tem essa tecnologia disponível, né? No próximo ano, a gente terá outros aparelhos, né, com custos mais acessíveis. Daqui a 2 anos, né, praticamente qualquer aparelho vai estar com a tecnologia incorporada. E daqui a 3 anos, não haverá aparelhos que não tenham o 5G. Né? Então, nesse momento em que a rede ainda não está completamente disponível, a gente está ainda numa rede de degustação, né, que a rede efetivamente implantada do 5G, como a Anatel exige, vai começar a ser implantada no segundo semestre, né, ela vai ser implantada no primeiro semestre, vai estar disponível para o consumidor no segundo semestre do ano de 2022, né, e dali por diante, né, primeiro começa nos capitais, depois vai indo para o interior. Então, a previsão é que essa tecnologia não vai estar disponível a curto prazo. Então, investir num celular de 5G a curto prazo, né, a não ser que o celular tenha, né, outras capacidades, outras características, né, nesse momento, eu acredito ainda que seja alto o investimento para o retorno que ele vai dar. Então, acho que precisa a pessoa avaliar o custo-benefício, pensando que ela vai ter essa tecnologia disponível somente a partir do ano que vem.
Ah, ok. Bom, quando eu lembro aí há uns 2014, 2013, 14, 15, quando estava ali na transição do 3G, né, da internet 3G para 4G, O pessoal já sentiu aí uma diferença significativa na mudança de tecnologia. E agora o pessoal também está se perguntando, viu, Rodrigo? Que diferenças o usuário de celular vai sentir na tecnologia 5G em relação à internet 4G?
É, são três características que eu já mencionei rapidamente, né, na outra pergunta. O 5G ele vai permitir muito mais, uma taxa de conexão muito mais rápida, ou seja, muito mais velocidade nas suas aplicações. Ele vai permitir conectar um número muito maior de dispositivos, né, e ele vai permitir uma rede com muito mais confiabilidade. Tá? Então, uma velocidade mais rápida significa que vai poder usar mais aplicativos, aplicativos vão funcionar de uma forma melhor, né, mais dados vão poder ser transmitidos, novas aplicações podem ser criadas a partir dessas novas velocidades. Mas um ponto fundamental é que toda vez que existe um aumento, né, da oferta, um crescimento dessa taxa de transmissão, o preço ele costuma cair. Então, o 5G ele tem a tendência de ser mais acessível para o consumidor, né, assim que as redes forem implantadas. Então, o primeiro impacto ele deve ser mais acessível, ou seja, ele vai ser mais barato. Ele vai, assim como o 4G, né, oferece muito mais capacidade, né, em relação ao 3G, e essa capacidade ficou mais acessível, no 5G vai acontecer a mesma coisa. Essa capacidade adicional vai ficar mais acessível, vai ficar mais barata para o consumidor. Ele vai poder consumir mais conteúdos, produtos, serviços, aplicativos com o mesmo valor que ele gasta hoje. Além disso, como permite conectar muito mais dispositivos, né, então vai permitir coisas como casas conectadas, né, em que você vai ter dispositivos mais inteligentes dentro de casa para controlar a sua casa, controlar o seu medidor de energia, você vai saber quanto você vai estar gastando de água, de energia, de forma automática, para poder minimizar os seus custos. E isso não vai ser só dentro das casas, isso vai ser também nas indústrias, no agronegócio, né, para efeitos de telemedicina, teleeducação. Então vai permitir, como vão permitir muito mais aplicativos, vai permitir também muito mais formas de comunicação, principalmente que você está falando de internet das coisas. Né? E por último, é uma rede mais confiável. Uma rede mais confiável você pode permitir, por exemplo, os veículos autônomos, né, sejam terrestres, sejam drones. Então, sem uma rede confiável, você não tem essas aplicações em tempo real, em que você poderá, por exemplo, operar uma máquina à distância. Essa máquina ela não pode falhar, então a conexão de rede não pode falhar. Mas essas aplicações, né, de uso crítico, que são operações de máquinas, veículos à distância ou autônomos, isso aí vai vir mais para frente, uns 5 anos no futuro ainda.
Nós estamos conversando com Rodrigo Abdala, que é consultor do Senado na área de comunicações, tecnologia da informação. Está falando aqui com a gente sobre as novidades que virão aí com a implantação em nosso país da internet 5G. O leilão aconteceu na semana passada, leilão promovido pela Anatel. E o Rodrigo aqui está dando um panorama para a gente sobre o que deve acontecer com essa nova tecnologia. Agora, Rodrigo, uma última pergunta. Você falou aí das aplicações, né, da 5G, só que em nosso país tem muitas áreas ainda que nem tem 4G. E parece que as empresas, né, as operadoras, têm uma série de contrapartidas em relação a escolas, a rodovias, para que essas áreas tenham uma cobertura razoável, coisa que, principalmente no caso das escolas públicas, hoje é muito deficiente aí ao acesso à internet em muitas regiões do país. Então tem as contrapartidas também que devem aí dar também um gás no 4G, que o 4G ainda não chegou em todo o país.
Perfeito, Adriano. Na verdade, nessa licitação, o valor das contrapartidas ele ficou, inclusive, superior ao valor que foi pago pelas empresas, né, na forma de dinheiro, né, em aporte, né, financeiro pelo 5G. Então, o que se estima é que mais ou menos 7 bilhões de reais tenham sido oferecidos, né, na forma financeira, e mais ou menos 40 bilhões de reais de investimento na forma de compromissos. E esse compromisso inclui justamente isso. Primeiro, né, inclui a questão da liberação da faixa das antenas parabólicas. Tá? Isso é uma questão muito relevante. O 5G ele não funciona né, de forma concomitante com as antenas parabólicas, então as empresas elas vão ter que primeiro promover uma substituição das antenas parabólicas, né, aquelas que se usam dentro de casa para assistir TV. Então essas antenas parabólicas não funcionam ao mesmo tempo que o 5G, e essa é a primeira providência. Outra providência, como você falou, é a cobertura de estradas. Então, estradas, rodovias federais, né, um conjunto delas foi selecionado para ser coberto, né, ao longo dessa etapa de implantação do 5G. Também tem compromissos com a construção de uma rede para a Amazônia, né, o projeto Amazônia Integrada Sustentável, né, em que vai levar conexão para a região norte, que é uma região muito carente de conexão de internet. Também tem um compromisso para fazer uma rede segura para o governo federal. Né? Então, aí tem também um compromisso para levar fibra ótica nas cidades onde não tem fibra ótica. A fibra ótica, né, é o fundamento, né, é a estrutura mais importante para poder levar conexão de alta velocidade, é a fibra ótica. Então não adianta ter o 5G na cidade se não tem fibra ótica. Então as empresas também têm compromisso de, antes de levar o 5G, levar também as redes de fibra ótica. Então são muitos compromissos, as empresas terão que fazer muitos investimentos, o potencial de desenvolvimento tecnológico no país é muito grande a partir desse edital, né, e é um cronograma de implantação que tem uma previsão de ocorrer ao longo de uma década, né? Ao longo de 10 anos. Então, isso tudo vai ocorrer de forma gradativa e paulatina nesse período.
Ok, Rodrigo Abdala, consultor do Senado, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Bom dia para você e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Adriano. Eu que agradeço por essa oportunidade, fico à disposição sempre que for necessário.